Boa tarde, estamos de regresso para mais um tempo de debate ao sábado, através das antenas da Rádio Fundação, desde Guimarães, e ao domingo na RUM, Rádio Universitária do Minho, esta semana com Raul Rocha, Alexandre Barros da Cunha, João Salgado e Rui Barreira, que nos próximos 50 minutos vão olhar para os candidatos aos órgãos do Poder Conselhio e também explicar-nos como a opinião pública nacional pode ter impacto nas eleições locais. É então com estas propostas que esperamos merecer a sua companhia neste espaço de liberdade, que são as emissões semanais de Contraponto. Nos próximos dias, o convite aqui fica também para nos seguir na nossa página do Facebook, em facebook.com/contraponto.rf. Meus senhores, boa tarde, bem-vindos a mais uma edição de Contraponto. E como habitualmente, nos próximos minutos, o convite para a partilha de algo que queiram trazer aqui ao nosso auditório. E João Salgado, boa tarde. Começamos por si.
Eu destaco aqui, portanto, que durante este fim de semana, na freguesia de São Martinho de Candoso, irá acontecer mais um Ano Culturas. Ano Culturas é uma associação local sediada em São Martinho de Candoso que promove iniciativas de caráter recreativo e cultural. Este fim de semana vamos ter teatro, vamos ter música, e é tudo produzido e realizado pela população local, digamos, de uma forma genuína, intensa e sincera. E eu acho que isto é um exemplo de animação e de participação dentro da comunidade local, que é importante referir e ressalvar e anunciar, para que outras N's culturas apareçam por aí, por essas freguesias todas.
Boa tarde, Raul Rocha. Do meu lado da mesa, vamos continuando da esquerda para a direita.
Então, muito boa tarde a todos, aos meus colegas de painel, ao António Magalhães. Eu faço três notas telegráficas, que a primeira para referir a grande jornada vitoriana vivida na terça-feira passada, que acho que marcou a semana em Chaves, que foi realmente um momento muito alto da história do Vitória. Acho eu que já escrevi, que gosto muito de estudar a história do Vitória, que vale a história da cidade. Registo, embora não podemos afirmar, temos aqui um colega no painel que é especialista em história, mas não podemos afirmar que um conhecimento contemporâneo vai ficar na história, é difícil, mas eu penso que realmente viveu-se em Chaves uma grande jornada de afirmação vitoriana que merece aqui ser registada. A segunda é para uma jornada que está a decorrer neste momento, na Vila de Ponte, promovida pelo Partido Socialista, de debate sobre as questões da ambiente e mobilidade para a definição do programa autárquico, em que está...
Raul Rocha, permita-me só uma precisão para os nossos ouvintes, neste momento, sexta-feira, final de tarde, quando estamos a gravar.
Final da tarde, quando o programa passar, já terá sido na véspera, em que, portanto, estará em debate uma proposta de um bocado audaciosa, que eu admito ser audaciosa, mas que é também com a missão que se tem de partir para estas coisas, que é a criação de uma linha de tramway, comboio elétrico, com dois percursos, um de Lordelo à cidade, Lordelo no meio da cidade, e outro da cidade Ponte Teipas. Vamos ver o esse debate vai se travar, e portanto eu queria fazer registar isso para essa novidade. Finalmente, a doçaria no convento, que é uma iniciativa que se inicia também, para quem está a ouvir, ontem, sexta-feira, nos claustros de Santa Clara, e quem gosta de doces, embora engordem, que seria interessante visitar, porque estão lá da melhor qualidade local.
Alexandre Barros da Cunha, boa tarde também, o convite para o minuto inicial.
Bom, primeiro, naturalmente, saudar todo o auditório e os colegas aqui do painel. Não podemos passar ao lado do que aconteceu na terça-feira em Chaves. Se fôssemos todos comunistas, teria sido uma grande jornada de luta, mas foi sem dúvida um grande momento de vitorianismo. Acho que sofremos...
E luta, também foi.
Então os nossos corações é que lutaram para sobreviver àqueles instantes finais. Mas foi um grande momento registar aquilo que muitas vezes, e infelizmente voltou a acontecer, acontece. Tem a ver com o facto da comunicação social não dar a repercussão devida ao fair play. Foi muito bonito aquilo que se viu em Chaves. Era assim que devia ser em todo lado, esta é a minha opinião. E foi uma agradável visita, apesar de todas as dificuldades, foi uma agradável visita a Chaves. Foram momentos bonitos de partilha no futebol. Em segundo lugar, gostava de voltar a sublinhar a proposta que a doutora André Coelho Lima trouxe a público recentemente relativamente à renovação doutoral, e àquilo que tem para trazer a uma nova cidade, vá lá. A primeira grande vitória foi naturalmente o facto de ter suscitado um intenso debate em torno da proposta, e acho que de facto a sociedade mostrou que está com vontade de discutir coisas diferentes do que aquilo que é habitual na política. É uma proposta que teve essa primeira vitória, mas que poderá trazer outras vitórias no futuro, se assim as pessoas entenderem, nomeadamente o facto de trazer mais área pedonal para dentro da cidade, uma coisa que de facto interessa, trazer mais estacionamento para o centro da cidade, que também parece ter colhido na opinião, pelo menos daquilo que fui vendo nas redes sociais, e resolver um problema de tráfego. Para quem passa muito tempo na cidade, percebe que de facto há ali um problema de tráfego rodoviário que também fica solucionado, e portanto voltar a reforçar a importância desta ideia para, no contexto local, julgo que seriam estes os dois pontos que gostaria de trazer.
E finalmente, Rui Barreira, também o convite para o seu minuto inicial.
Antes de mais, bom dia ao auditório, aos meus colegas, António Magalhães. O meu primeiro minuto passa também por Vitória, com o qual também acompanhei a chave, embora todos saibam qual é a minha preferência clubística, acompanhando aquilo que é o clube de Guimarães mais representativo de Guimarães, e também eu diria que em Chaves me sentia quase no toral, porque conhecia quase toda a gente. Pouca gente haveria de Chaves nos locais onde nós passamos, e portanto o Vitória está na final, diríamos, com algum sofrimento, com algumas taquicardias, mas aquilo aconteceu. E depois, para dar um nome, uma nota bastante negativa sobre aquilo que soubemos esta semana relativamente àqueles que são os concelhos mais procurados para investir por todos. Soubemos que Braga, Porto e Lisboa são os municípios que mais procurados são para investir, que Vila Nova de Gaia também teve uma subida acentuada e que há uma queda de Guimarães em cerca de 4 lugares, o que demonstra muito daquilo que é a diferença entre a propaganda e a efetiva captação de investimento para os concelhos.
Meus senhores,
Eu deixei passar ao lado a questão do Vitória Chaves, porque achei que iria ser. Só para também dizer aqui um pequeno ponto, já se me permitem, é que uma das coisas que eu achei interessante neste jogo, eu não estive em Chaves, mas acompanhei pela televisão, é que os estádios estavam cheios, e são duas equipas que, não sendo das três tradicionais, não é, conseguem encher o estádio, proporcionar um espetáculo de futebol extraordinário e sem grandes confusões em termos de violência, não é? Portanto, isto também é um sinal de que a mudança é uma coisa muito bonita.
Eu concordo que a mudança é uma coisa bonita.
O Raul é que é capaz de não concordar.
Não, mas o jogo está a falar de futebol.
Estou a falar de futebol. Estamos a falar em tudo.
Não, eu interpretei como futebol e nesse caso não tenho nada a comentar.
Nem podia ser de outra forma, não é, Raul? É de futebol que estamos a falar.
Mas teremos certamente tempo de debate. Vamos trabalhar a seguir, de refletir sobre as mudanças bonitas ou feias que possam passar-se.
Muito bem, vamos então pegar nessa tónica da mudança, porque vão sendo conhecidos os candidatos aos diferentes órgãos do poder autárquico, e no caso concreto o Conselho de Guimarães, e para a Câmara Municipal não há mudanças. Há recandidaturas da parte de Domingos Bragança, André Coelho Lima e Trocato Ribeiro, ou seja, PS, Coligação Juntos por Guimarães e CDU. A novidade a existir é do lado do Bloco de Esquerda, que candidata Vladimir de Brito à Câmara Municipal de Guimarães. No caso da Assembleia Municipal, aí sim, temos uma novidade, parte do Partido Socialista. José João Torrinha, tantas vezes foi várias vezes aqui falado no último programa, se efetivamente desafiávamos José João Torrinha a confirmar a notícia ou não, já está confirmada agora. Aguiar Branco, pelo lado da Coligação Juntos por Guimarães. Mariana Silva, também uma novidade do lado da CDU. E Sónia Ribeiro, do Bloco de Esquerda. Ou seja, se no lado da Câmara Municipal não temos novidades, o inverso acontece na Assembleia Municipal. Raul Rocha, conhecendo já estes números, primeiros comentários e depois o que seguirá.
Em relação à Câmara, parece-me realmente que está fechado o leque de candidaturas. É sempre possível aparecer algum pequeno partido, e pequeno, porque não tem expressão ainda em Guimarães, anteriormente, a aparecer ainda, não faço ideia se vai aparecer ou não, mas parece fechado o leque de candidaturas. Penso que realmente, como disse o André Magalhães, eu confirmo, a minha opinião é a mesma, não há surpresas na recandidatura de Domingos Bragança, que se vai apresentar pela primeira vez ao eleitorado com o seu passado de gestão, é a primeira presidência que será apreciada pelos eleitores, e evidentemente vai certamente sustentar essa candidatura naquilo que foram as traves mestras do seu desempenho, a coesão territorial, nunca se fez investimento em Guimarães tão disperso pelo Conselho como neste mandato, na ligação às empresas, na ligação à universidade, na excelente situação financeira que é por todos reconhecida, portanto serão necessariamente as suas traves mestras. No caso do PSD, há, em meu entender, já o disse aqui num programa, é novidade, mas é uma novidade até positiva, não digo isto como qualquer crítica, nestes últimos 30 anos, é praticamente a primeira vez que o PSD faz duas candidaturas, apresenta o mesmo candidato em dois sufrágios seguidos, até que só, e para não me virem já retificar, em 97-2001 realmente Álvaro Pinto foi duas vezes candidato, mas é a única exceção, de resto o PSD mudou sempre os seus candidatos em todas as eleições. Pela primeira vez, o André Coelho Lima repete essa candidatura. No caso da CDU já não se passa isso, porque é normal a CDU repetir as suas candidaturas. Oscar Pires, Canto Capela, Serrano de Almeida fizeram várias candidaturas, ou seja, os números não interessam aqui, e portanto é inovado. No caso, o Bloco de Esquerda é realmente também uma novidade, vamos ver o que vale, há dúvidas. O Bloco de Esquerda em Guimarães tem nas legislativas 10 mil votos, mas nas autárquicas tem 2 mil, portanto o seu eleitorado é muito fluídico, não tem eleitorado nenhum com nenhuma estabilidade autárquica, e portanto é evidente que apresentou sempre até aqui candidaturas que, penso eu, na opinião pública, menos valorizadas, a candidatura de Vladimir de Brito, que é de facto o nome da sociedade guimaranense, com académico, intelectual, da parte da cultura, que tem outra representatividade. Mas o fundamental para o Bloco de Esquerda, da minha análise, é saber se tem sustentação nas candidaturas das freguesias, se tem sustentação nas candidaturas das freguesias, que nunca teve e que, se não tiver, não é com nenhum candidato que vai ter votos. Ficará na mesma, como tinha o MRPP, com um deputado na Assembleia Municipal. Se conseguir, quer nas freguesias da corda da periferia suburbana e na cidade e nas vilas, apresentar candidaturas, pode ter algum significado a sua candidatura. Vamos ver.
Mas, Rocha, olhe para a Assembleia Municipal.
Falar também sobre a Assembleia, mas falei sobre a Câmara. A Assembleia são todos novos e é realmente uma... Todos os primeiros candidatos à Assembleia Municipal neste mandato são novos. No caso do Partido Socialista, eu penso que a candidatura do Zé João Torrinha é uma candidatura que tem alguma naturalidade. O Zé João Torrinha é uma das grandes revelações, na minha opinião, mas penso que até é consensual, mesmo os seus adversários políticos. É uma das grandes revelações da política guimarães dos últimos anos. Foi um nome que apareceu há 8 anos pela primeira vez na Assembleia Municipal. Logo nesse mandato, em 3 ou 4 intervenções que lhe foram destinadas, acho que marcou pontos, lembro-me de uma ou outra, e depois, quando assumiu a liderança da bancada, foi sendo uma figura muito marcante deste mandato. E, portanto, agora, no momento em que o Dr. António Magalhães entendeu, por razões que também até podemos conversar, se quiserem, depois de convidado e depois de afirmar o seu apoio às candidaturas, quer Domingos Bragança para a Câmara, quer José João Torrinha para a Assembleia, mas entendeu não se recandidatar, o Partido Socialista teve de ver, entre os seus quadros, qual era aquele que teria melhores condições para a sua experiência parlamentar e por conhecimento para presidir a Assembleia Municipal. E foi escolhido numa reunião que tivemos na passada segunda-feira, com bastantes intervenções, com bastante ponderação, o nome de José João Torrinha. Penso que irá fazer um bom mandato, acho que tem todas as condições para ser um bom Presidente da Assembleia Municipal. No caso do PSD-CDS...
Mas, Rolás, antes de avançar, o que é que é mais relevante no caso da candidatura do Partido Socialista? O surgimento de José João Torrinha ou o abandono de António Magalhães?
Eu acho que são as duas coisas, não quero desmerecer. É evidente que o António Magalhães, a sua imagem nos retratos da candidatura, valorizaria a candidatura do Partido Socialista. Mas o António Magalhães, e eu posso aqui, penso que não vou ter, se me permite, sou aqui a monopolizar um bocado de debate, mas depois o António Magalhães fez uma intervenção que emocionou-nos a todos, na Comissão Conselhia, em que explicou com muita clareza. Ele disse que tem muita pena deixar a Assembleia Municipal. Mas o período logo a seguir a deixar a presidência da Câmara, aquele ano, o primeiro ano, foi para ele, segundo as próprias palavras dele, muito difícil e que ele preparou-se psicologicamente, mas não tanto o suficientemente, estou a tentar transmitir o que ele disse, para deixar a presidência. E isso levou a que face a essas dificuldades que sentiu, dizer que não queria mais cargo nenhum autárquico, fez afirmações públicas nesse sentido. Não as faria agora, mas fê-las alto e entendeu que deve cumprir a sua palavra. Já que afirmou publicamente que não é recandidato, acha que não, que terá de cumprir a sua palavra. E foi essa a única explicação que ele deu para não se candidatar. Porque entendo que seria defraudar, ficaria com uma imagem negativa e com razão, se a opinião pública dissesse que ele não troca tintas, andou a dizer que não era, e depois era, não sei o que mais. E, portanto, entendeu que devia para o ponto final por essa razão. Embora diga que suas ações não faria aquelas declarações e seria candidato.
Os seus colegas de debate, Raul Rocha, tomaram algumas notas quando o Raul Rocha estava a referir este aspecto. Provavelmente este assunto vai ser trazido aqui ainda.
Eu não tenho problema nenhum, acho que é um problema que devemos conversar, embora acho que não vamos monopolizar o nosso debate só em torno disso.
Mas... O Raul Rocha, então, num minuto, já agora olhei então para as outras candidaturas da Assembleia Municipal.
Não, a candidatura da coligação de direita, do PS e CDS, é de facto uma candidatura paraquedista de alguém que é antítese claramente da proximidade. E mais do que isso, é um candidato do ex-ministro de Passos Coelho, que não cai muito o melhor possível na sua opinião, podia ser do PSD, não ter essa antecedentes.
Portanto, ou seja, é uma candidatura que satisfaz o Partido Socialista?
É uma candidatura que, é evidente, penso que sim, o Partido Socialista não se preocupa com as candidaturas, o Partido Socialista faz as suas apostas por positiva, não é por negatividade das outras candidaturas, mas é, de facto, eu penso que o PSD escolheu, por razões que só cabem ao PSD decidir, mas do meu ponto de vista de analista, e nem sou, nem é sequer do opositor, nesse caso do opositor, penso que não, teria outros nomes, até locais, com outras, teriam imagens mais valorizativas do que a candidatura que apresenta. Na CDU também é, ao fim de 35 anos, que foi a figura marcante da vida política de Guimarães em nome da CDU, Cano Capela Dias, deixa de ser. E isso também é um pouco para o António Magalhães, quer dizer, para o eleitorado da CDU, habituado ao longo de muitos anos a ter aquela imagem, quer na Câmara, quer na Assembleia, é evidente que seres. A Mariana é, de facto, e não, também, como disse há bocado José João Torrinha, uma das revelações políticas de Guimarães, e, portanto, agora, penso que não tem identidade com o eleitorado da CDU, que se situa muito naquela zona pebidense, Cedelo, Gondar, Candoço São Martinho, que tinha o Rando Capela Dias e que tinha até o irmão aqui de Salvador Almeida anteriormente. Mas fará o seu percurso e não quero com isto dizer. A candidata do Bloco de Esquerda, para mim, completamente desconhecida, penso que toda a gente, espero que seja um fator valorizativo da Assembleia Municipal, porque o Bloco já teve lá uma deputada que era valorizava a Assembleia, que era a arquiteta Carla Carvalho. Se esta, que eu não faço isso, é boa, se quem é, não conheço, mas era bom e desejo que seja alguém que venha valorizar a Assembleia Municipal.
Alexandre Barros da Cunha, e da parte da coligação Juntos por Guimarães, e assim que devemos referir-nos a esta candidatura, que leitura é que faz dos outros candidatos também, já agora, não é?
Sim, julgo que temos umas autárquicas muito interessantes pela frente, não há dúvida nenhuma. Desde logo pelo motivo maior do facto de não termos António Magalhães, um protagonista principal nos últimos 30 anos, deixar de fazer parte destas lutas ou destas disputas políticas. Naturalmente que a perspectiva é diferente, não é? Porque o Dr. Magalhães foi camarada aqui do nosso colega de debate presidencialista, e quem contra ele se debateu na Assembleia Municipal, como foi o meu caso, como foi o caso da CDU e como é o caso do Partido Popular durante muitos anos, é diferente, porque de facto a disputa com António Magalhães foi uma maratona grande. António Magalhães, ao sair, permite um termo de comparação com Domingos Bragança, que hoje julgo que é evidente numa série de aspectos, as grandes diferenças que existem, e talvez também aí resida uma parte da resposta para a saída de cena de António Magalhães, porque de facto a forma como o legado e a história de António Magalhães enquanto Presidente de Câmara foram tratados pelo Partido Socialista de Domingos Bragança, de facto não pode deixá-lo indiferente. Ele, se estivesse no lugar dele, não ficaria indiferente. A começar por uma candidatura que teve como slogan continuar Guimarães, e que daquilo que António Magalhães defendia restou muito pouco. Hoje a Câmara arvora-se como a paladina da defesa do investimento municipal, quando António Magalhães durante muito tempo dizia que não era a Câmara que competia a ter investimento e que isso dependia da economia nacional. Isto é só um exemplo de muitos. Eu julgo que, de facto, a forma como a memória de António Magalhães foi tratada, mais uma vez, por Domingos Bragança, justifica também esta saída de cena do Dr. António Magalhães. O episódio do Acimo do Ave, logo no início do mandato, marca de forma clara uma cisão entre aquilo que era e aquilo que passou a ser. António Magalhães é de facto uma figura incontornável da política vimaranense. Concordemos com algumas coisas, discordemos de muitas outras. Fez muito pela nossa terra, não há dúvida nenhuma, merece o seu lugar. E de facto, para quem está de fora destas questões que são do Partido Socialista, haveria uma forma diferente de tratar o legado e a memória do Dr. António Magalhães enquanto Presidente de Câmara. Basta olharmos para conselhos ao lado e vemos a diferença entre aquilo que é o tratamento dado a antigos presidentes de Câmara e aquilo que, é dado, que foi dado a António Magalhães.
Alexandre, mas agora convido a olhar para a candidatura da coligação Juntos por Guimarães e já agora permita-me, em jeito de provocação, pode ser assim, então arranjar um candidato à Assembleia Municipal que serve os interesses do Partido Socialista.
Pois, é que, repare nisto, não deixa de ser interessante esta retórica do Partido Socialista, porque o Partido Socialista não foi buscar um paraquedista, foi buscar um comando na altura para ser candidato à Câmara Municipal de Guimarães, chamado António Magalhães. Pelos vistos, agora nós vamos buscar um paraquedista para ser candidato à Assembleia Municipal em Guimarães, porque António Magalhães era de cabeceiras de basto. A Guiar Branco tem raízes em Guimarães, como sabemos, e é evidente, e faz vida em Guimarães fora do período semanal de trabalho. E, portanto, quer dizer, para uns, quando vêm de fora, é uma grande aquisição, é um grande contributo para o debate e para o engrandecimento da cidade e do concelho. Para outros, quando vêm de fora, são paraquedistas, não fazem cá falta.
António Magalhães tinha uma vida profissional em Guimarães, desde jovem, não é?
Naturalmente, e quem nos diz, quer dizer, eu não vou estar aqui a defender a Guiar Branco, quando o próprio já disse aquilo que tinha a dizer em relação às suas ligações afetivas, emocionais e familiares a Guimarães. E, portanto, não é estar a rebuscar ou a remexer na história do candidato da Assembleia Municipal. É tão somente isto. Julgo que Guimarães está beneficiado, como Guimarães está beneficiado com uma série de outras figuras dos outros partidos políticos que acabaram por fazer vida política em Guimarães, como é o caso de muitíssima gente do PS, da CDU e do Partido Popular, e também, porque não, do PSD. Dizer que julgo que há também aqui um momento muito interessante, que é o momento da viragem do Bloco de Esquerda, porque de facto o Bloco de Esquerda tem um candidato como nunca teve até hoje. Julgo que o resultado do Bloco de Esquerda vai depender essencialmente do que vai acontecer na cidade. De facto, o Dr. Vladimir Brito é uma pessoa estimada, respeitada, reconhecida pela intelectualidade vimaranense, pela cultura vimaranense, etc. E, portanto, isto pode ser um problema para o Partido Socialista, por um lado, mas ainda maior para a CDU, porque vai, de facto, ter que trabalhar muito mais para conseguir agarrar uma parte que é também a parte do seu eleitorado. E, portanto, julgo que vamos ter. São aqui dois ingredientes interessantes. Por um lado, a saída do Dr. António Magalhães, por outro lado, a entrada em cena de pessoas novas, como é o caso do Dr. Vladimir Brito. No que diz respeito à candidatura da CDU à Assembleia Municipal, é uma surpresa. À Câmara é uma certeza, rima com surpresa, mas é uma certeza. Torquato Ribeiro, julgo que fez um percurso sólido enquanto vereador, coerente sempre na defesa de propostas da CDU, que não são necessariamente recentes, já vem de trás, e fez um trabalho que, para quem acompanha as lides políticas, certamente merecerá respeito por aquilo que foi fazendo ao longo do seu mandato.
E concluindo?
E concluindo, dizer que julgo que temos, repetindo, ingredientes interessantes para as autárquicas que se avizinham. Julgo que, de facto, com isso, Raul Rocha, sendo a primeira vez desde há muito tempo que o PSN, agora em coligação, apresenta o mesmo candidato pela segunda vez, com o trabalho que foi sendo feito, e que julgo que será reconhecido por todos, de aproximação à realidade local, de maior conhecimento, há de facto aqui ingredientes para uma alteração significativa em Guimarães, e ela sente-se, quanto mais não seja por verificarmos todos os dias com pessoas mais ou menos incógnitas que de facto há uma vontade de mudança, há uma vontade de fazer diferente. São 30 anos do mesmo poder e, partidarismos à parte, é natural que haja esta alternância democrática e que haja pessoas diferentes a fazerem aquilo que os mesmos fizeram durante estes últimos quase 30 anos.
João Salgado, os seus colegas de debate, nomeadamente o Raul Rocha e o Alexandre Bastos da Cunha, referindo-se à candidatura da CDU, por um lado reconhecem as qualidades do candidato Torquato Ribeiro e também da Mariana Silva, mas chamava a atenção o Alexandre Bastos da Cunha que eventualmente a CDU terá que se precaver com eventuais penetrações do lado do Bloco de Esquerda no eleitorado, em algum eleitorado comunista. E de Raul Rocha que dizia Mariana Silva não corresponde àquilo que é o eixo tradicional do eleitorado socialista.
Bom, o Bloco de Esquerda afirma uma candidatura autárquica que, no, nas palavras de Vladimir Brito, não é feita contra ninguém, o que também é um bocado, é assim, aquela coisa genérica que, pronto, ok, é um ponto de partida. Não me parece que a candidatura de Vladimir Brito ou do Bloco de Esquerda no Conselho de Guimarães traga moça a qualquer um dos partidos, sinceramente, pronto, nem à CDU, nem ao Partido Socialista, presumo que à coligação, não devem estar nada preocupados, porque o eleitorado do Bloco de Esquerda, em termos autárquicos, e como já referiu o Raul Rocha, portanto, não é um partido com consolidação autárquica. E, como nós sabemos, e quem está mais por dentro de da construção de listas para as freguesias, de lidar com a política autárquica quase diariamente, sabe que isto é um trabalho difícil, é um trabalho contínuo, é um trabalho que exige, digamos, uma logística partidária também, que me parece que o Bloco de Esquerda não tem. Há também uma questão que eu ficaria mal comigo se não dissesse, que é a seguinte: o Bloco de Esquerda não está aqui para se defender.
Pois, esse é o problema que eu gostava de chamar a atenção, não é?
Vou tentar ser moderado na minha opinião, que é o seguinte: o Bloco de Esquerda está 4 anos, portanto, em que tem um deputado municipal que faz o trabalho todo, não é? E que faz um trabalho meritório, porque é uma pessoa sozinha, portanto, a trabalhar muitos dossiês, sempre faz intervenções sempre que, dentro do espaço de tempo que a Assembleia Municipal lhe permite. Digamos que é o homem que faz os foguetes, lança os foguetes, apanha as camas, as canas, portanto, é o rosto do Bloco de Esquerda, portanto, aqui no Conselho de Guimarães. E depois apareça para as autárquicas alguém que, sendo uma figura consensual no meio vimaranense, pronto, uma pessoa de referência intelectual, não tem, digamos, uma expressão de participação política, cívica, autárquica, digamos, de uma forma quase regular, não é? Que permita, que justifique, portanto, o aparecimento desta candidatura. E, nesse sentido, Vladimir Brito, sendo de cá, faz-me lembrar um bocado o paraquedismo da Guiar Branco, não é? Portanto, o Bloco de Esquerda também foi buscar um paraquedista que tem uma figura, e é em torno da figura, digamos, de uma certa autoridade intelectual que Vladimir Brito tem, que se vai construir, portanto, uma candidatura de um partido de esquerda, não é? E isso,
mas, João Salgado,
incomoda-me um bocado.
Eu não resisto a perguntar-lhe, deu tanta atenção na sua análise à candidatura do Bloco de Esquerda, a CDU está mesmo preocupada?
Não, o António Magalhães é que me fez a pergunta, não é? Perguntou-me se estaria preocupado, eu disse que não, achava que não ficava bem comigo mesmo se não fizesse esta referência, porque acho que há um trabalho do Bloco de Esquerda que é feito por um elemento da Assembleia Municipal democraticamente eleito, que tem um trabalho, portanto, concordemos ou não, e que está feito, e que depois aparece, estranhamente, para a Assembleia Municipal alguém que nos é desconhecido, mas que, pronto, tudo bem, pode ser uma boa aposta, e depois Vladimir Brito, que, sendo uma figura consensual digamos, na inteligência, digamos, do Conselho, não me parece que seja também democrático, digamos, esta escolha.
E Mariana Silva, João Salgado?
Silva, só, pronto, a Mariana Silva é uma dirigente nacional do Partido Ecologista Os Verdes. Ela tem feito uma aprendizagem política que me parece que sólida e sustentável, para utilizar uma palavra também dentro da linguagem ecológica, e que reflete também, aqui há aqui uma questão que não foi falada pelos meus colegas de painel, e que é que é uma novidade também. A CDU apresentava regra geral para a Câmara e para a Assembleia Municipal militantes do Partido Comunista. Portanto, a coligação assumia, digamos, de certa forma, a liderança destes dois lugares. E desta vez temos algo completamente diferente. Portanto, temos um militante, um candidato que é indicado pelo Partido Comunista, mas também temos na Assembleia Municipal uma candidata que vem de fora, portanto, do Partido Ecologista dos Verdes, que é a primeira vez que isto acontece e é uma novidade também e que mostra, de certa forma, uma ótima relação e a democraticidade que existe na Coligação Democrática Unitária. Por isso que ela mesmo chama-se Coligação Democrática, não é?
Rui Barreira, o ser último às vezes tem esta dificuldade que agora vai ter dificuldade em responder a todas as notas para aí tomou.
Com vantagens.
Antes de mais, na coligação Juntos por Guimarães, André Coelho Lima, eu acho que o doutor André Coelho Lima tem ao longo destes últimos 7, 8 anos desenvolvido aquilo que é um trabalho de proximidade com os guimaraneses, junto do terreno, falando com as pessoas, procurando saber aquilo que são as mais variadíssimas realidades do nosso concelho e, naturalmente, repete a sua candidatura pela coligação Juntos por Guimarães, desta vez ainda reforçada com o PPM, que também está com esta coligação e, ao mesmo tempo, me parece que está também com o esforço e, por que não dizer, o trabalho que tem vindo a apresentar na Câmara Municipal de Guimarães, enquanto vereador, embora sem pelouro, mas que tem demonstrado que está preparado para, de alguma forma, rejuvenescer a cidade e mudar aquilo que é o sentido de Guimarães. E depois queria, naturalmente, fazer aquilo que é o contraponto daquilo que eu diria da candidatura paraquedista de Aguiar Branco. Muitas vezes nós em Guimarães temos o problema, diríamos nós, o conflito de não querer trazer para nós aqueles que são os melhores, que muitas vezes por cá passam e por algumas ligações que tenham a Guimarães, mas mesmo que não tivesse essa ligação a Guimarães, teremos algum problema em trazer para cá os melhores porque podem trazer alguma vantagem. A Guiar Branco é uma figura reconhecidíssima ao nível nacional, foi um homem que já foi Ministro da Justiça e até um excelente Ministro da Justiça, diga-se de passagem, foi um homem que foi Ministro da Defesa e, ao contrário do que disse o Raul Rocha, apesar de ter sido Ministro do Governo de Passos Coelho, eu recordo que foi essa mesma coligação que ganhou as eleições e, portanto, não tem nada de que se envergonhar. E por isso, quando nós falamos em paraquedismo, lembramos também que o líder do PS na Assembleia Municipal há bem pouco tempo foi alguém que hoje em dia é Presidente da Câmara de Caminha, que era o Miguel Alves. Aí, naturalmente, o Raul Rocha se esqueceu e, portanto, os paraquedistas vão sucedendo no Partido Socialista, mas o que interessa é quando é com os outros e, portanto, Miguel Alves, que hoje em dia que ganhou do fim do seu curso, que veio para cá estagiar, foi líder do PS na bancada parlamentar durante muitos anos, hoje é Presidente da Câmara Municipal de Caminha e, portanto, o Raul Rocha e o PS aí não viram nenhum problema sobre os paraquedismos. E, portanto, por falar em tropa, portanto, passamos então a António Magalhães e a sua saída. E eu devo dizer que tive algumas lutas até muito fraticidas com António Magalhães e, portanto, não foi com o nosso moderador, mas com aquele que é o ex-presidente da Câmara e, portanto, o atual presidente da Assembleia Municipal. Mas sem reconhecer quando as coisas têm o seu valor. E António Magalhães, ao longo destes últimos 4 anos, foi um valiosíssimo Presidente da Assembleia Municipal, que soube respeitar muito aquilo que era os direitos da oposição e, muitas vezes, ao contrário do que acontecia anteriormente, teve sempre uma postura, vamos dizer, equidistante relativamente àquilo que era o Partido Socialista e, principalmente, naquilo que era a defesa da honra, que muitas vezes não acontecia. E mesmo durante este mandato, quando António Magalhães falhou a uma ou duas Assembleias Municipais, não vimos exatamente a mesma forma de encarar aquela que era a sua liderança, que hoje, efetivamente, vemos. Mas António Magalhães está de saída, falta-nos saber o porquê, e um dia esperamos naturalmente saber porquê. Talvez também...
As explicações do Raul Rocha não o convenceram?
Não me convenceram, até porque António Magalhães, durante estes últimos 4 anos, foi sujeito a 2 humilhações por parte do Partido Socialista e por parte de Domingos Bragança. E eu digo que foi a eleição para o Cimo do Ave e uma outra eleição que tinha a ver com a CCDR. Portanto, nesses 2 momentos, António Magalhães foi sujeito a uma humilhação que não poderia nem deveria ter sido, uma vez que ainda para mais estávamos com a maioria de câmaras socialistas e que não foi, de alguma forma, validada por Domingos Bragança, e muitas vezes nós saberemos, e portanto saberemos um dia a verdade porquê. E eu passaria, enfim, à candidatura de Zé João Torrinha. Eu teria que dizer, o Zé João Torrinha é meu amigo,
não poderia de alguma forma desmerecer aquilo que é a amizade que tenho por ele há muito tempo, e portanto diria que é uma candidatura que foi escolhida pelo Partido Socialista, que naturalmente não terá o peso nem a, enfim, a dimensão do Aguiar Branco, naturalmente, mas portanto o Zé João Torrinha foi a escolha que o PS fez, e se assim o entendo, o Zé João Torrinha naturalmente tem demonstrado também, porque não, ser um bom deputado. Mas queria muitas e queria dar uma força, e por que não dizê-lo, àquilo que é a candidatura da CDU. A CDU, pelo menos, nesta candidatura, deu uma pedrada no charco, diria eu. Trouxe-nos uma novidade, e eu diria que era uma novidade boa. Mariana Silva, ao longo destes últimos anos, tem demonstrado que a CDU pode, efetivamente, fazer política de uma forma diferente, de uma forma muito mais airosa e muito mais livre do que, efetivamente, nós vínhamos acostumados a ver no Partido Comunista e, por intermédio, por não dizê-lo, de Cano de Capela Dias, e por isso aí entendo que a candidatura da Mariana Silva à Assembleia Municipal por parte da CDU, eu diria que é uma muito boa novidade. Eu acho que nós tivemos aqui há tempos antes de entrarmos aqui para o contraponto, falávamos da capacidade de Mariana Silva, e o Trocato Ribeiro na altura não nos quis dar essa, mas nós na altura já aqui falámos que seria uma boa candidata à Assembleia Municipal, e por isso eu entendo que efetivamente estamos perante uma grande candidatura da CDU, embora de alguma forma se pode não se revelar para aquilo que são as tradicionais eleitores comunistas, mas pode de alguma forma trazer aqueles que são os novos eleitores que não se revêem num partido comunista já um bocadinho, diria eu, o da K7. E portanto ali e o Trocato Ribeiro, enfim, o Trocato Ribeiro é o vereador da CDU, que ao longo destes últimos tempos tem revelado aquilo que é um trabalho exemplar, eu diria, e acima de tudo um trabalho que tem sido limpo. E acima de tudo, o Trocato Ribeiro tanto critica de um lado como critica do outro, e tanto apoia de um lado como apoia do outro naquilo que é o trabalho que deve ser de um autêntico vereador vimaranense.
Concluindo,
só para dizer, e ao contrário daquilo que acha o João Salgado, eu entendo que o Vladimir Brito é um salto de qualidade no Bloco de Esquerda. Poderá efetivamente, eu dou-lhe inteira razão quando ele fala daquilo que são as candidaturas autárquicas e daquilo que estamos imbuídos, naturalmente, dos que estamos, sabemos que muitas vezes as candidaturas autárquicas dominam e são muito dependentes daquelas que também são as candidaturas às freguesias, mas Vladimir Brito, claro, pelo menos no centro da cidade e naquilo onde moram 50 mil pessoas, pode ser aquilo que é uma mais-valia para o Bloco de Esquerda. E, portanto, eu acho que passei por todas as candidaturas, esperamos naturalmente por dia das eleições, até lá, muito trabalho para todos.
E muito recomendar aqui que vamos ter aqui no contraponto. Rolo, eu sei que provavelmente queria fazer alguns contrapontos aqui, mas eu desafio antes uma outra coisa. O Rolo Rocha, para além do seu papel aqui, é um atento observador da realidade autárquica vimaranense. E nas freguesias, Raul, assim muito rapidamente, como é que olha para as freguesias, sobretudo para aquelas mais importantes, as vilas?
Vai haver aqui algumas disputas curiosas, mas eu realmente não queria deixar de fazer aqui alguns comentários. Porque
nós vamos voltar cá, Raul.
Se me permitir, mas eu nas freguesias eu acho que vai haver algumas disputas curiosas. Em relação à coligação de direito, a PSD-CDS, eu não conheço ainda as candidaturas naquilo que é a carne dessas candidaturas. Não estão divulgados os candidatos, eu estou a falar só dos que foram divulgados. O que se diz por aí nos bastidores, não vou pronunciar-me porque não tenho que pronunciar, como é evidente. Não estão divulgadas nem a Crescimil, nem a Orgedes, nem a Azorengue,
nem a Ponte.
Portanto, já não está a falar da preferida cidade. Na preferida Costa, preferida cidade é desconhecida. Portanto, não há pronunciantes. Na parte das vilas, também, tirando Brito e outra que eu li, já me esqueci, não vi, portanto não vou fazer pronunciar nem bem nem mal porque desconheço.
E relativamente a Ponte, o PS já tem candidato?
Não foi anunciado, o PS ainda não anunciou candidato de Ponte, portanto não conheço, aí também não há anúncio, não sei. No que diz respeito à CDU, há uma curiosidade em saber a candidata de Pevidém conta 50%, se quer dizer, não, mas 30% para o eleitorado da CDU em termos do Conselho, portanto, que a Freguesia de São Jorge seja o grande sustentáculo da CDU no Conselho, portanto, a candidata é um autarca com experiência, já fazia parte das equipes da Balbina Pimenta, bem, primeira vez, mas há uma curiosidade em saber o que ela pesa no, nesse eleitorado de PPD. Não faço, tenho até boa impressão da senhora e, portanto, não quero ser nem negativo nem positivo, mas é uma curiosidade importante em PPD saber o que é que ela pesa. No caso do PS, acho que há assim duas candidaturas que podem interessar, que é a candidatura na cidade, o Jorge Cristino. O Jorge Cristino tem uma grande experiência, trabalha na Câmara, no setor dos serviços urbanos ligados à cidade, e, portanto, tem uma grande relação com a população do centro histórico, do centro da cidade. Eu permito-me aqui dizer uma coisa que acho que é muito importante.
Mas pedi-lhe que fosse breve, queria-vos ouvir.
É que é, a cidade precisa de um projeto em que se faça gestão urbana na junta de freguesia e não apenas a subsídios e atestados. E, de facto, eu penso que o Jorge Cristino, por experiência de gestão urbana que tem nessa coisa, pode ser uma aposta forte. Era aquela que eu queria salientar, também a de Santo Cato, mas penso que possa...
Voltaremos em próxima oportunidade. Porque agora, Alexandre Barros da Cunha, também como é que olha para algumas candidaturas que já são conhecidas, e a mesma pergunta que fez ao Raul Rocha, faço-lhe a si. A coligação Juntos por Guimarães já tem candidato para a Vila de Ponte?
Ponte é uma vila importante, como há outras vilas no concelho. Eu dou muito bem com o Sérgio Castro Rocha. Foi um bom presidente de junta.
Não lhe confio desse eu se vai ser recandidato.
Não me cabe a mim estar a especular mais do que o que já se tem especulado relativamente à questão de Ponte, até porque acho que se tem dado uma importância exagerada à Vila de Ponte, a começar pela própria Câmara Municipal e pelo Dr. Domingos Bragança. Mas isso são contas para outro rosário. A questão é esta. Vamos cá ver. As candidaturas às freguesias não estão todas anunciadas. Estamos a falar de candidaturas de freguesias neste momento, é um pouco extemporâneo, se me permitem. Se me permitem, como dizia o António Guedes, vamos andar por aqui, vamos até outubro e vamos falar bastante sobre isto. O que é certo é que, muito rapidamente, sobre o ponto, haverá certamente uma surpresa. Haverá certamente uma surpresa. Porque aquilo que existe em ponto é uma conversa entre o Presidente de Junta da Coligação Juntos por Guimarães, quer com o nosso diretor de campanha, quer com o Presidente da Comissão Política, quer com o candidato à Câmara, a afirmar a recandidatura pela coligação. E, portanto, neste momento, estar a especular...
Então, onde está a surpresa? Agora não percebi, o Alexandre Barros da Cunha.
A surpresa poderá estar do lado do Partido Socialista, que muito investiu em ponto na esperança de ter ali uma candidatura forte, repescada dos, permite uma expressão, inimigos políticos da coligação Juntos por Guimarães. Logo veremos, a surpresa haverá, certamente, e portanto logo veremos o que é que vai acontecer. Não queria estar a particularizar, porque acho que isto é estar a desmerecer outras candidaturas que entretanto vão surgir. Não deixa de facto de ser interessante nem de proposta. Acabamos de falar da questão dos paraquedistas, eis que Raul Rocha vem trazer o Jorge Cristino, uma pessoa que não é de Guimarães, que é só o erro da Figueira da Foz, e portanto não há mal nenhum. Cá está, foi apresentação académica. Ainda me recordo dos tempos em que Jorge Cristino, eu dou-me bem com ele, protestava à frente da Câmara Municipal de Guimarães pela falta de apoio que a Câmara dava à Academia. E portanto...
Só mostra o seu valor como dirigente do sítio.
Só mostra o
valor. Muito bem, vamos deixar o Alexandre Barros Cunha. Eu quero.
Isto, atenção, aqui não há aqui nenhum lado de xenofobia política.
Isso é uma coisa inacreditável. De dar esse exemplo do nascimento, era afastado da história de Guimarães o nome do Dr. Santos Simões, que foi o grande autarca de Guimarães, uma grande referência de referência, e que nasceu. O Aguiar Branco não tem nada. O Aguiar Branco não tem. O Aguiar Branco não tem. Não tem.
Miguel Alves foi nada e criado algum bairro.
Muito bem, vamos.
Se houver tempo, falo.
Não vamos falar sobre isso.
Mas só vamos falar. O Aguiar Branco não tem ligação com nenhuma das pessoas de Guimarães. Não há 10 pessoas de Guimarães que têm o telefone dele. Até nem sequer nem vão deixar de barros a filha dele.
Eu sabia que o Raul Rocha era as páginas amarelas, mas eu continuo.
Vamos deixar. O Alexandre promete que num minuto termina.
Para terminar, dizer que de facto há aqui um. Cheira um pouco a fim de ciclo. Quer por aquilo que foi sendo feito por Domingos Bragança ou aquilo que deixou de ser feito. O próprio investimento que foi feito há pouco, Raul Rocha, mais uma vez, outra diferença com Magalhães que dizia: é o investimento disperso pelo município, enfim. Sabemos aquilo que era dito pelo Partido Socialista na altura relativamente à distribuição e mesmo relativamente a propostas concretas de André Coelho Lima de mais verbas para aumentar também a...
Mas era sobre as freguesias que criou.
Mas isto tem a ver com as freguesias. que é de facto haver aqui uma visão diferente. E acho que teremos a oportunidade de verificar se esta campanha será liderada em termos de ideias para o município, para o concelho e também para as freguesias pela coligação Juntos por Guimarães, ou não. Eu estou a crer que sim. O voto não é de ninguém. Ao contrário de muito daquela retórica que o Partido Socialista utilizava na Assembleia Municipal, de que o facto de ganharem eleições sucessivas lhes trazia vantagem. Eu recordo que o Partido Socialista tem tido uma trajetória que deve preocupá-los em termos de resultados eleitorais em Guimarães no passado recente, nomeadamente pela derrota nas legislativas mais recentes e por outras situações que têm acontecido.
Vamos olhar para o João Salgado e perguntar-lhe como é que a CDU está a olhar para estas eleições ao nível das freguesias.
Com muito empenho, muito trabalho.
Muita luta, não é? Como se dizia há pouco.
Obviamente que o trabalho legislativo. Aqui há pouco falávamos no início, o António Magalhães colocava. Queríamos falar aqui um pouco sobre como é que o nacional pode refletir-se, portanto, no local em termos autárquicos. As freguesias, nós temos um concelho muito populoso, com uma quantidade assinalável de freguesias. Concorrer a todas elas com equipas funcionais de trabalho não é uma tarefa, portanto, fácil, mas que é um momento de grande intensidade democrática. Portanto, o poder autárquico e as autárquicas revelam aquilo que de mais genuíno é a democracia, que é, portanto, uma democracia de base em que as pessoas participam ativamente, conhecem os envolvidos, discutem a renovação eleitoral ou não. Enfim, é algo de muito próximo e que, nesse sentido, é um exercício de cidadania e de política de democracia que me parece que é de assinalar. Estamos com grandes, obviamente, com grandes expectativas em recuperar freguesias que perdemos e conquistar outras, como penso que é a vontade de todos os presentes aqui. Obviamente que isto é um terreno um bocadinho minado, porque não queremos fazer nem prognósticos, nem avançar com afirmações das quais daqui a uma semana nos vamos arrepender. Portanto, sou António Magalhães.
Mas Pevidém é uma aposta, João Salgado.
Sim, sem dúvida. Pevidém é uma aposta. Obviamente que todas as freguesias e as vilas mudaram sociologicamente, mudaram em termos de atitudes, comportamentos, de composição, que é preciso observar isso, analisar isso, discutir isso e saber sobretudo de que maneira que vamos falar e comunicar em tempo de campanha eleitoral. Portanto, que isto também é uma questão que nos preocupa muito, é como fazer chegar a nossa mensagem, como fazer chegar aquilo que pretendemos às pessoas. Isso é um ponto fulcral.
Rui Barreira, na coligação e também no CDS, como é que estão a olhar para esta questão das freguesias? Também com muito trabalho, provavelmente, como dizia o João Salgado.
Muito trabalho, muita dedicação e, acima de tudo, com a escolha criteriosa daqueles que são as candidaturas em todas as freguesias. E, portanto, eu respondo ao repto que é do António Magalhães relativamente à ponte. Olha, eu em ponte estive com... Há cerca de um ano e, portanto, o Sérgio Castro Rocha garantiu-me em frente a mim, portanto, não foi ninguém que me disse, que seria o candidato da coligação, sendo ele o presidente de junta. E, portanto, foi isso que ele o garantiu. Portanto, depois ouvimos aquelas que foram as declarações de Domingos Bragança, dizendo que, eventualmente, Sérgio Castro Rocha iria pelo PS, portanto, as questões ficarão para ser resolvidas, enfim... pela palavra de um dos dois e, portanto, veremos na altura quem terá razão. Portanto,
Rui Barreira,
desse ponto de vista...
Posso-lhe pôr um cenário hipotético. Agora imaginemos que o atual Presidente de Junta, que se candidatou pelo PSD, não se recandidata, mas aparece num outro cargo.
PSD-CDS. Permita-me que eu...
Desculpa, eu devia dizer coligação Juntos por Guimarães. Agora fui eu que me distraí.
É um gato falhado.
Por acaso, fui eu que me distraí.
Repare, se isso acontecer, a questão que aqui está é meramente hipotética. A questão foi, Sérgio Castro Rocha disse que seria candidato pela coligação Juntos por Guimarães há cerca de um ano. E, portanto, nós esperaremos serenamente que, eventualmente, que haja alguma alteração e, portanto, vamos ver, afinal, qual é o futuro. Dizer que a coligação tem apresentado bons candidatos, nomeado em terrenos difíceis, como o Polvoreiro, uma candidata nova, mas uma candidata empenhada, conhecida, que tem trabalho, que tem, efetivamente, ao longo destes tempos, demonstrado que Polvoreira, afinal, pode ter alguma surpresa. O mesmo se diga, e também já apresentei aqui há uns tempos, entre Calvos e Cerzedo, por exemplo, que é uma, também uma novidade, em que esperamos também uma boa votação e, enfim, e por que não dizê-lo, falar na candidatura ao centro da cidade. O Cristino é aqui nosso colega de painel, é alguém que nós consideramos, naturalmente não poderíamos dizer que o candidato atual da coligação Juntos por Guimarães é alguém que só faz subsídios e atestados. É um homem reconhecido por toda a gente no centro da cidade, um homem de trabalho, um homem de proximidade, um homem que está em todo lado ao mesmo tempo. Eu diria que ele se calhar divide-se ao fim de semana e consegue andar em por todo lado, que por vezes é o que acontece, e por isso naturalmente no centro da cidade, tal como esperamos que haja uma inversão para a Câmara, também nós ganharemos com a coligação Juntos por Guimarães.
E, Raul Rocha, há necessidade de fazer contraponto? Algumas coisas foram ditas,
é? Eu gostaria de fazer vários
contrapontos. Eu sei que tem vários, não é?
Mas há aqui uma que eu queria realmente fazer. Era a contradição claríssima da intervenção, provavelmente aqui do Alexandre, com todo o respeito que tenho por ele, e até gosto de estar hoje com ele, que quando ele diz assim, são 30 anos, o mesmo poder, temos de mudar. E depois diz, mas o que Domingos Bragança fez mal foi que não respeitou o legado do António Magalhães. Mudou tudo. Quer dizer, ao final, mudou tudo. Já mudou a coesão territorial, mudou o apoio às empresas. É evidente que a entrada de Domingos Bragança representou alguma mudança em relação a António Magalhães. Não porque não se respeite o legado de António Magalhães. O António Magalhães tem um legado claríssimo na história de Guimarães. Transformou, foi com ele na presença. Isto não é o poder político que faz estas coisas, é a sociedade. Mas Guimarães era um município, quando António Magalhães tomou posse, operário, de comunidades industriais, e ele transformou-se num município cosmopolita, de turismo, de cultura, de património, de evolução urbana. Esse legado de António Magalhães é um grande orgulho do Partido Socialista e nós todos o respeitamos muito.
Basta ver
o Domingos Bragança mudou de facto, e portanto a mudança que é necessária efetivou-se realmente com Domingos Bragança e portanto vai continuar provavelmente. Queria dizer só para acabar,
já ultrapassámos o tempo,
inteiramente o que o Rui Barreira disse ao António Magalhães sobre o papel excepcional como ele dirigiu à Assembleia Municipal neste mandato.
E desta forma chegamos ao final de mais uma edição do Contraponto. Regressaremos na próxima semana. Não regressaremos, é semana de Páscoa. Regressaremos, enfim, daqui a duas semanas. Por hoje são mesmo as despedidas e os votos de que este continua a ser um fantástico fim de semana.